Senhoras e senhores, muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Em nome de Deus, eu declaro aberta a nossa audiência pública de transparência fiscal e participação popular na discussão da LDO 2025. E já de primeiro momento quero cumprimentar aqui nosso secretário Prudêncio, quero cumprimentar Carla, o Jefferson. Também quero cumprimentar os nossos vereadores que estão presentes, o vereador José Clemente. Quero convidar cumprimentar o nosso vice-presidente, vereador Jalcei. E a nossa presidente da CFO, a vereadora Zuma Sinello. Sejam todos bem-vindos. Já cumprimentamos também o seu Paulo, que sempre presente aqui com a gente. Seja bem-vindo. Todos que estão presentes, e assessoria também. Com a palavra, a vereadora Zuma Sinello.
Muito bom dia, senhor presidente, nobre vereador que faz parte da comissão, vereador Jolsei, vereador Clemente, cumprimentando também os representantes do executivo, secretário Prudêncio, senhora Carla, senhor Jefferson, sejam muito bem-vindos ao nosso plenário, muito obrigado pela presença, nosso escritor Paulo Ricardo sempre conosco e amigos que nós acompanham na rede social. Sejam todos bem-vindos à nossa audiência pública LDO 2025. Hoje, 28/8/2024, quarta-feira, às 10 horas, invocando o nome de Deus, damos por aberta esta audiência pública para a apresentação da LDO 2025. A referida audiência pública visa a transparência da gestão fiscal e incentivo à participação popular no processo de discussão e elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício 2025, conforme dispõe o artigo 48, parágrafo único, da Lei 101 de 2000. Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 44, Lei 10.257 de 2001, Estatuto das Cidades. Registramos que esta audiência está sendo transmitida através dos nossos canais de comunicação e estaremos recebendo sugestões através do site, e-mail, página no Facebook, protocolo em nossa página oficial e também através dos vereadores. Esclarecemos que as entidades e cidadãos que quiserem apresentar sugestões à comissão deverão realizá-los por escrito, para que o relator possa avaliá-las. As emendas poderão ser apresentadas até 2 de setembro. As emendas serão analisadas pelo relator, vereador Jolsey Gonçalves, e votadas pela comissão. As emendas são prerrogativas dos parlamentares e somente podem, por eles, ser apresentadas. Por isso, as sugestões devem ser encaminhadas aos parlamentares e recebidas pelo relator da comissão. A LDO estabelece as metas prioritárias da administração municipal para o ano de 2025. Emendas à LDO só poderão ser realizadas nas ações, atividades desde que compatíveis com o PPA, Plano Plurianual, para o período de 2022 a 2025. O orçamento total foi estimado em R$ 473.407.130,52. E dentro desses valores, destacamos alguns programas que o Poder Executivo delineou para o ano de 2025. Câmara Municipal, R$ 19.711.606,29. Pagamentos, sentenças, RPVs precatórios, R$ 25.891.112,99. amortização das dívidas contratadas pelo município, R$ 11.640.200. Pagamento da folha em cargos, R$ 92.838.467,04. Fundo Rebom, R$ 42.328. Farmácia Básica, R$ 2.174.878,50. Pronto Atendimento Municipal, R$ 6.973.895,25. Atendimento à hemodiálise, R$ 2.881.634,31. Atendimento à SAMU, R$ 2.061.674,13. Então, é 2 milhões para SAMU. R$ 61.674,13. Banco de Sangue, R$ 602.881,09. Cirurgias eletivas, R$ 1.904.760. Pronto Socorro, R$ 5.079.360. Pronto Atendimento Municipal OSCUM, R$ 6.973.895,25. Hemodinâmica Cardiologia OSCUM, R$ 2.539.680. Uniforme Escolar, Educação Infantil e Fundamental, R$ 309.444,11. Fundê, R$ 3.174.600. Limpeza Urbana, R$ 16.931.200. Pavimentação e Conservação de Vias, R$ 20.931.780,09. Fundo Estradas, R$ 5.238.090. Iluminação Pública, R$ 6.641.953. Serviço Atendimento à Mulher Vítima de Violência, R$ 112.169,20. Segurança Pública, R$ 2.987.846,33. Reserva de contingência, R$ 5.651.044,89. Dando continuidade aos trabalhos, senhores secretários e representantes do Executivo desejam explanar sobre o projeto e fazer uma manifestação inicial. A palavra está com o secretário Prudêncio.
Bom dia ao presidente da casa, vereador Padovan. Bom dia ao presidente da comissão, vereadora Zuma. Vereador João Sei, nosso amigo Juca. Vereador Clemente, que se encontra. A plenária aqui presente. Aos veículos que, da internet que estão transmitindo essa audiência pública. Enfim, vemos aqui nos colocar à disposição para esclarecimentos do projeto de lei que já foi enviado a essa casa, que está sob análise nesse momento, né, do que a gente tem a previsão para o ano de 2025. A LDO nada mais é do que uma lei de diretriz orçamentária geral que prepara a LOA, que em muito breve aportará nessa casa. Se não estou enganado, em outubro, né, Jefferson? A LOA 2025, onde então nós vamos detalhar essas diretrizes gerais que está constando nessa lei enviada a essa casa, que está em discussão para ser aprovada. Eu costumo dizer, porque o orçamento é uma peça bastante complexa de ser entendido, principalmente ao público, para mim também, confesso que volta de vez em quando se torna esse mundo de orçamentário bastante complexo. Então, costumo sempre me referir como nós temos um bolo para fazer o ano que vem, esse bolo está aí formatado, né? E nós vamos fatiar esse bolo, né? para cada pasta da gestão do Executivo e também do Legislativo, e de como cada um dos seus gestores vai conseguir desdobrar essas fatias para o atendimento de todos os programas que devem ser feitos de retorno à comunidade uruguaiana. Então, hoje nós estamos apresentando aí dentro do que está previsto para a LDO do ano de 25, 473 milhões. Né? Essas projeções estão baseadas principalmente no IPCA e no PIB, onde a União e o Estado também fazem as suas projeções, e já anunciando nessas projeções algumas coisas mais detalhadas na área principalmente de saúde e educação, onde são os repasses vinculados, como o Fundeb, a SPS, todo esse montante que já vem destinado tanto da União como do Estado, com a cota parte do município, né? As projeções dos investimentos, dos percentuais obrigatórios por lei, tanto na área de saúde, e depois as outras fatias que sobram serão distribuídas às outras pastas gestores, onde aí vai se discutir mais detalhadamente o que fazer, né? Quais os alvos, quais os programas mais pertinentes para que a gente consiga atender a comunidade como um todo, tanto na área da infraestrutura, da cultura, do esporte, do lazer, né? Em todas as demais áreas do turismo, da assistência social, enfim, todo este complexo que gera. O orçamento é a peça que faz o controle daquilo que tanto União, Estado e Município deixam nos cofres públicos para que se execute esses programas. Então, ele é o balizador durante o ano inteiro da confirmação ou não dessas previsões, para mais ou para menos, e que a gente possa controlar fazendo um bom emprego desses recursos em função da comunidade como um todo. Então, eu e a minha equipe, o Jefferson e a Carla, estamos à disposição dos senhores para dirimir qualquer dúvida que exista em relação a esse projeto.
Muito obrigado, senhor secretário, pela explanação. Também fazemos o registro da presença do secretário adjunto de saúde, secretário Diego Cantori. Muito obrigado pela presença. Seja muito bem-vindo à nossa casa. O senhor gostaria de fazer uso da palavra? O relator, o vereador João C. Alves Gonçalves, fará uso da palavra.
Bom dia, senhor presidente, vereador Padovan. Bom dia, nosso presidente da comissão, vereadora Zumancinello, demais colegas vereadores, vereador José Clemente, nosso secretário adjunto de saúde, e um saudoso abraço ao nosso pessoal, importante abraço ao nosso pessoal da Secretaria de Planejamento, Jefferson, a Carla, o secretário Prudêncio, e um relato importante na minha fala inicial aqui, colegas vereadores, quanto mais uma vez uma sociedade que pede mudança, nós queremos um comprometimento na participação do avanços de temas importantes da nossa cidade. Eu quero dar os parabéns aqui a dois membros da nossa comunidade que se encontram no nosso plenário, além dos nossos auxiliares, vocês exercendo o papel de cidadão, que é sabendo um tema importante. Nós estamos falando num orçamento de mais de 470 milhões de reais do nosso orçamento previsto para 2025, temas importantes quanto investimento em saúde, educação, infraestrutura, desenvolvimento. E cadê a nossa comunidade? Cadê a nossa comunidade? Então, eu quero primeiramente dar os parabéns a vocês, como cidadão, estão aqui escutando, pois a partir dessa apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, nosso 2025, nós podemos sim, aí sim, fazer nossos comentários, fazer nossas perguntas e questionamentos. E cadê a nossa sociedade? Cadê ela? Então, parabéns a vocês que estão cumprindo o papel de vocês como cidadão. Secretário Prudêncio, registro que, como relator da LDO, eu aguardo as emendas da comunidade e dos colegas vereadores. Eu destaco que o projeto vem acompanhado das atas dos conselhos da assistência social, desporto, porém eu não venho acompanhado da ata dos conselhos de saúde, educação, Fundeb, Previdência e Fundeprev. FUNPREF. Essas atas ainda não constaram, a gente precisa fazer um relatório e só explicando para o senhor. E nós recebemos alguns questionamentos por parte da comunidade também, eu gostaria de passar ao senhor, se o senhor pudesse depois fazer os planejamentos sobre esses temas. Eu acho que eu faço toda a nossa análise que a gente recebeu na fala inicial e depois o senhor faz as ponderações, pode ser, secretário? Também recebemos uns questionamentos quanto às perspectivas dos pagamentos do piso salariais para o magistério, saúde, o plano de carreira do guarda municipal, é um tema. Nós também recebemos um questionamento se estão sendo feitas avaliação atuarial do Fundo Previdenciário de Uruguaiana e como está a situação. Foi firmado com a Comprev para compensação previdenciária? Se foi firmado compensação previdenciária? Sim, já fiz. Se estão sendo feitas avaliações atuarial do Fundo Previdenciário de Uruguaiana, como estão a situação e se foi firmado o convênio para compensação previdenciária? Esse é o segundo tema. Informações sobre da situação dos uniformes escolares. E foi verificada que houve uma redução de quase da metade dos valores previstos para investimentos no ano anterior. Esses foram os questionamentos, alguns questionamentos que nós recebemos. E é importante que o Poder Legislativo de Uruguaiana faça, pois estamos aqui para dar todo o seguimento às dúvidas que assim recebemos. Obrigado, secretário Prudencio. Essa é a fala inicial.
Vereador Clemente vai fazer uso da palavra.
Excelentíssima senhora vereadora Zuma, que preside os trabalhos na Comissão de Orçamento e Finanças, vereador Padovan, vereador João Sei, secretários Prudêncio e Diego, servidores do Poder Executivo que aqui estão, as pessoas que nos acompanham no plenário e também pelas redes sociais. Secretário, eu vou ser mais pontual aqui porque eu tenho por hábito de fazer algumas emendas nas peças orçamentárias e deverei fazê-las, né? Mas eu tenho um tema aqui que é um apontamento do Tribunal de Contas do Estado. E depois posso lhe dar cópia desse documento aqui, que o assunto pautado pelo Tribunal de Contas e traz, acredito eu, que o Executivo tenha recebido este encaminhamento, mas nós temos aqui na Câmara de Vereadores, que fala sobre a orientação contra as ações necessárias para contemplar o atendimento de crianças de 0 a 6 anos dentro da peça orçamentária, né, a LDO, e na LOA. De que é isso? Ele detalha em 9 itens as ações necessárias para contemplar o atendimento das crianças de 0 a 6 anos dentro da LDO, da LOA, com iniciativas que são da elaboração e execução do Plano Municipal da Primeira Infância, o PPI. Inclusive, tem um marco legal aí, definido por leis federais, que é o atendimento integral de crianças e a oferta de vagas e creches, pré-escola, e inclusão de medidas que garantam sua proteção em áreas como saúde e assistência social. Finalizando aqui, a capacitação dos agentes públicos sobre as formas de incluir a primeira infância nas peças orçamentárias também estão entre as medidas sugeridas, com menção a recursos gratuitos, que é primeira infância primeiro no PPA e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para os municípios, disponíveis na plataforma Escola Nacional de Administração Pública, o ENAP. Então, este documento aqui é um documento do Tribunal de Contas do Estado, e se não houver esse documento, nós podemos ceder ele, né, para que tenhamos a resposta adequada em relação a este apontamento. Muito obrigado.
Bom, vamos ver se eu me recordo de todas as colocações feitas. Primeiro vamos ao vereador Juca. Vereador, a questão das atas, né, a gente tem por insistência, o planejamento nada mais é Secretaria de Planejamento do que um meio das demais secretarias. A gente sabe da exigência e do compromisso de ter essas atas junto ao projeto, né? Já solicitamos desde o início, quando da elaboração da peça orçamentária, que viesse essas propostas de cada pasta já acompanhada das atas dos respectivos conselhos. Nem todos os conselhos eles têm por hábito reuniões semanais, quinzenais, enfim, né? E já solicitamos mais de uma vez, novamente, a presença dessas atas para que possa ser remetida a essa casa para acompanhar acompanhar o projeto de lei. Então, tão logo estejamos recebendo essas atas, imediatamente iremos protocolar aqui nessa casa para que seja anexado ao projeto. Quanto às questões de orçamentárias previsão para guardas municipais, para uniformes, para as demais demandas que devem ter na peça mais detalhada, que será a LOA depois elaborada, com certeza os gestores, bem como o chefe do executivo, o senhor prefeito, irá fazer a gerência aos gestores das pastas específicas para que isso seja contemplado, visto que é um projeto de lei, que ele é discutido, onde sofrerá, como já disse o vereador Clemente, que é tradicional propositor de algumas emendas, os demais vereadores, bem como da comunidade. O pontapé inicial, eu costumo dizer que o esboço da lei, com as demandas também do executivo, está aí colocado. É uma peça que vamos discutir a partir de agora e tentarmos chegar num melhor formato de como gerir esses 470 milhões aí, vereador Juca, né? Que é importantíssimo quando o senhor cobra a maior participação. Então é nesse momento que a gente começa a decidir os rumos do que fazer para o ano que vem. Quanto à questão levantada pelo vereador Clemente, do atendimento às crianças de 0 a 6 anos, a gente sabe já dessa proposta, tem conhecimento dessa questão aí, que a princípio é competência do Estado, está sendo transferido para o município, e a gente sempre tem digamos, uma queixa a ser feita, né, que os compromissos que alguns da União, outros do Estado, são repassados ao município, e o município, entre aspas, digamos assim, que se vire. Né? Hoje nós temos verbas da educação que vem do Fundeb já apresentando déficit desde o ano passado, cobertor, né? Cobertor muito curto, então é muito simples. É bom, o município agora que cuide das crianças de 0 a 6 anos e faça o que tem que fazer, mas e os recursos, né? Então, hoje já é tradicional, a gente tem apresentado nos relatórios quadrimestrais nessa casa um emprego maior do que a lei exige, de 15% de saúde e 25% de educação. Esse índice vem aumentando e nós estamos, assim, na nossa visão, praticamente trabalhando nesses dois eixos e consumindo, inclusive, os recursos livres e nos deixando pouca coisa para investir em infraestrutura e quiçá falar do restante, né? Na área de turismo, o esporte, lazer, que tudo isso faz parte e a gente tem que dar retorno. Vocês pegarem o projeto de lei que aportou nessa casa, vocês vão ver os valores das fatias correspondente a cada um, né? A cada um das pastas que vai se fazer a gestão. Então, a gente sabe desse compromisso aí, vereador Clemente, com certeza já existem equipes estudando, principalmente na área da educação, de como gerir o recurso e começar esse atendimento das crianças de 0 a 6 anos. Né? Assim como também se começou com a educação infantil, e aos poucos o município vai preenchendo esta lacuna também, né? Fazendo investimento para dar atendimento à educação agora praticamente de ponta a ponta. Qualquer dia nós faremos também, pela tendência mostrada, aí a questão universitária também é só o que nós falta, né? Porque o resto a gente já está fazendo. Mas os recursos são muito poucos. Eu costumo dizer que esses repasses de responsabilidade são fáceis de fazer, mas os recursos financeiros nem sempre correspondem à realidade. É o que a gente diz na área de habitação, né? Por que o município não faz habitação? O programa habitacional é da União, não é do município. O dia que a União repassar a condição da habitação para o município, com certeza tem que dar um suporte financeiro para que isso seja encaminhado da melhor maneira possível, para que seja feita a gestão. Então, é nesses momentos que a gente costuma ter essa preocupação de como gerir este bolo todo e quais são as responsabilidades que temos.
Vereadora, me permite só um esclarecimento para o secretário ali.
Eu lhe permito, mas eu quero fazer um registro que está no plenário conosco, o presidente do Sindicato Rural, senhor Orvandil de Freitas. Seja muito bem-vindo. A palavra está com o senhor.
Só para colaborar, presidente, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e o ex-vereador Olívio Freitas.
Olívio Freitas, me perdoe.
Um esclarecimento aqui, presidente, é pedir o expediente, secretário, até porque o senhor tome conhecimento na íntegra do documento este aqui, do Tribunal de Contas. É óbvio, né, que a gente tem aqui e sabe das dificuldades orçamentárias, mas quando a gente trata de aplicação e apontamentos do Tribunal de Contas, é importante que a gente faça e grife, né, de que aqui o Poder Legislativo está aqui atento, fazendo as cobranças, e este é o momento, inclusive aqui, e vendo aqui o secretário, inclusive Diego Cantori, no último relatório do quadrimestre do DigiSUS, aqui apresentado, secretário, de origem aqui da Casa Legislativa, nós também apontamos e encaminhamos ao Ministério Público a falta de repasses dos recursos do Estado na íntegra, como devem ser feitos. Então, quando a população, e aqui o vereador Juca colocava isso, quando a população aponta o dedo, literalmente, para o Poder Legislativo, pela falta de cobrança, de fiscalização, né, nós queremos registrar aqui de que não há omissão por parte do Poder Legislativo. Na última reunião de prestação de contas do quadrimestre aqui, que teve da área de saúde, eu, como presidente da Comissão de Saúde, apontei e nós encaminhamos ao Ministério Público a falta de transparência e, inclusive, de comprometimento do Estado do Rio Grande do Sul, que deixa de remeter à Uruguaiana o recurso da saúde que é devido, é lei, e o Estado do Rio Grande do Sul não tem repassado. Não diferente disso agora, é por isso que estamos abordando aqui, mais um apontamento, e agora do Tribunal de Contas do Estado, que também traz aqui uma preocupação com a área, né, das crianças aqui, tanto na área da educação quanto saúde, porque está ligado ao PIN. Então, que fique aqui muito bem grifado, para que depois ali não haja pessoas de má índole, vou dizer, mal intencionadas, né, os paladinos da moralidade, que têm apontado o dedo, e o momento é muito propício para esse, acusando o Poder Legislativo daquilo que nem é competência, mas nós estamos aqui sempre atentos, e principalmente a minha pessoa, né, naquilo que é de encaminhamento nosso a quem de direito é dado. Muito obrigado.
A palavra está com o vereador Jolsei Alves.
Obrigado, vereador Azumo Sinello, e pegando uma carona legal com o vereador Clemente. E esse tipo de colocação, secretário Pudense, que começa a aumentar as responsabilidades sobre os municípios, o Estado se exime das suas responsabilidades, como diz, fazendo cumprir-se a lei, mas a lei sem dar a contrapartida dos municípios. E quando a gente fala um orçamento de 473 milhões de reais, buscando uma maneira, e a gente fazia um cálculo, como relator, nós estamos falando somente em folha, em saúde e educação, nós estamos em mais de 94%, 93% do nosso orçamento. E aí chegamos a um número de 4% para a infraestrutura. E a gente fala muito, a cidade está numa situação difícil, uma situação delicada, investimentos em infraestrutura com 4% do nosso orçamento, do LIVRE, que dá contrapartida todos os meses para cumprir o déficit do Fundeb. Nós temos outra questão também aqui, e a gente coloca aqui nos... Secretário Pudêncio, iluminação pública, limpeza urbana e pavimentação, Secretaria de Obras, 10% do nosso orçamento. Estamos fazendo mágica, né? Com o nosso orçamento. Obrigado, secretário.
A palavra continua aberta aos secretários e aos vereadores. O secretário Diego gostaria de fazer uso? Não? Continua aberta.
As colocações que o vereador Juca coloca, é justamente por isso que nós estamos aqui para discutir, né? O que fazer. O executivo não tem todas as soluções, até porque esta casa, que é de competência dela justamente acompanhar as ações do executivo permanentemente, né, também é aberta para que dê sugestões ou ache, digamos, soluções ou caminhos a ser traçados para que a gente consiga gerir como um todo, a cidade. E a gente vem trabalhando em outras ações, né, principalmente prospectando junto aos representantes dessa casa, com suas bancadas e instâncias do governo do Estado e federal, repasses que venham suprir essas carências que a gente não consegue, com o nosso recurso próprio, dar maior agilidade ou maior rapidez, principalmente na área da infraestrutura. Então, nós temos sido contemplados permanentemente, esse é um trabalho constante que nós temos com os vereadores dessa casa, que junto aos seus representantes destinem repasses para suprir essa carência. Né? Então, de várias bancadas aqui, tanto do deputado Carlos Mota, tanto do Carlos Gomes e de outros deputados e tal, foram nos repassados dinheiro para a área de fazer pavimentação, que estamos extremamente carente e digamos, atrasado no tempo, onde se investiu muito pouco. A cidade cresce constantemente e o ritmo de pavimentação ele não consegue acompanhar toda a evolução. E a gente entende, e é pertinente a reclamação da população, né, as questões de pavimentação no meio urbano da cidade. Mas a gente tem que ter esse conhecimento de quanto custa hoje uma quadra de asfalto muito bom e o orçamento que se tem destinado para isso. Quando lá a Secretaria de Obras, o senhor coloca lá que 10% vai para iluminação pública e coleta de lixo, nós temos a manutenção de varrição, de poda, de encascalhamento, enfim, de uma outras coisas. O que sobra para nós investirmos em pavimentação? É extremamente complexo, né? Então, este debate que está sendo aberto nesse momento, para que o senhor sugira, façam emendas e busquem a população, as carências e o que pode ser feito com responsabilidade é extremamente importante nesse momento.
Secretário Prudêncio, chegou aqui novamente. Os últimos dois questionamentos. Se estão sendo feitas a avaliação atuarial do Fundo da Previdência de Uruguaiana e como estão a situação? E se foi firmado com a Comprev para a compensação previdenciária? Esse é um. Tá. E outra... Já que o município está com dificuldade, que nós sabemos todos, e nós buscamos a representatividade dos colegas vereadores contra as emendas parlamentares, e se tem alguma emenda parlamentar que ainda não foi utilizada?
Quanto ao fundo lateral da Ouroprev, hoje é a Ouroprev, a extinta Ouroprev, hoje é um fundo gerido ainda por um servidor, por uma comissão de servidores da prefeitura. Pelo que eu sei, e gostaria que a qualquer momento o senhor encaminhasse um ofício perguntando as questões mais detalhadas aos responsáveis da gerência, mas ele tem cumprido sim seus compromissos. Inclusive, vi um extrato há poucos dias, porque um dos responsáveis pela administração desse fundo é um servidor que trabalha conosco, e é o meu secretário adjunto, Marcelo Parraga, né, um relatório que ele estava prestando justamente do que o fundo tem feito da gerência, tem feito seus compromissos, hoje tem pagamento mensal em função da complementação de 40 e poucos mil reais, se não me engano, tem aplicado seus recursos, se não me engano, hoje na faixa de 70 milhões, esse fundo tem em caixa hoje para cumprir seus compromissos e tem feito as complementações junto. E, pelo que eu sei, é atualizado. Existe uma gerência de dois, três profissionais, mas eles poderão prestar maiores detalhes a qualquer momento da necessidade dessa casa. Qual era a... As emendas, assim, ó, acabei agora mesmo, nesse momento, elas têm todo um trâmite. Por exemplo, agora a rua Alcides Traz foi contemplada com uma emenda para pavimentação lá. Fui à primeira hora da manhã, o setor de contratos, só contrato assinado, tudo ok, vou mandar para a fazenda para fazer empenho. Eu digo, não, primeiro manda para mim, como se passa... Se trata de um repasse, eu tenho que lançar o contrato, homologação, adjudicação, tudo para análise da Caixa Econômica Federal, né? Dar o ok para que eu prossiga com o procedimento de realização da obra. Mas nesse momento que a Caixa, depois de analisar essa documentação toda, der o ok, a Recém abrirá o sinal verde para que o Ministério deposite o valor do repasse. Né? Então, enquanto não existe esse aporte aos cofres públicos, eu não consigo começar a obra. Ainda agora há pouco a gente está acostumado com essa realidade, comentava assim, ó, provavelmente eu não vá abrir empenho dessa obra, porque esse recurso não deve, pelas projeções que a gente tem, não deve aportar esse ano. Por quê? Nós estamos num período eleitoral agora que não pode, o Ministério não pode nos mandar recurso, então esse recurso poderia aportar a partir de outubro, após as eleições, só que a União e o Estado não é diferente de nós. Outubro, novembro, nós já estamos finalizando e fechando o orçamento, bem como a contabilidade financeira, para que se faça um balanço do ano e nós já estamos totalmente comprometidos. Então, provavelmente, a União não mandará esse recurso, visto que demandará de mais empenho, mais numerário, que ele já tem a previsão praticamente consolidada do movimento que iria fazer esse ano. Né? Então, aí nós ficamos nessa... com tudo pronto, com o contrato pronto hoje, né? Hoje está pronto no mês de agosto, mas com o recurso que provavelmente aportará no orçamento da União e virá para o município já no orçamento de 25. E lá se passa 4, 5, 6 meses, nós temos um repasse que já faz um ano e meio e estamos aguardando o recurso. Então a gente, se abrir e fizer a obra com os recursos próprios, a União não nos manda o dinheiro. Então nós ficamos aguardando o aporte financeiro para que se realize. Então tem vários repasses que ainda não aportaram devido a este procedimento burocrático de como elas acontecem.
Muito bem, secretário. Também nós vamos fazer o registro de uma visita muito importante de uma escola, através da Escola do Legislativo, na pessoa do professor Ricardo Simas, acompanhando os alunos e professores da Escola Estadual Leda Maria, da Barragem, Sanchuri, com os professores de Olinda, professor Pedro e o professor Renato, e todos os alunos. Sejam todos bem-vindos a esta casa. Obrigado pela presença. Também a presença do senhor Elivelto, representando a imprensa local.
Professor Pedro, querido amigo, um forte abraço. E a Diolinda, para quem não sabe, é filha do vereador Adalberto.
Filha do nosso vereador, uma grande amiga e querida. Muito obrigado pela presença, tá?
Um abraço, professor Pedro. Satisfação, prazer em vê-lo.
Hoje nós estamos ao vivo com a nossa comunidade, estamos esperando, né, a comunidade se manifestar pelas nossas plataformas. Alguma manifestação mais de algum vereador? Eu só teria um questionamento, ou quem sabe uma pergunta para o secretário. A respeito, secretário, das vagas para os nossos asilos, tem chegado muito essa demanda até nós, e as pessoas, assim, ó, os asilos estão lotados ou têm que pagar. Tem pessoas que não têm condições. Como é que o município iria se pronunciar ou estar resolvendo esta situação que é bastante delicada no nosso município?
Vereadora, como eu lhe disse, a gente tenta participar o máximo possível de todas as ações. Nós somos conhecedores que está sendo desenvolvido, sim, um fundo específico para atendimento aos idosos. Né? Como sempre, nós aportamos novamente as condições, não só orçamentárias, como financeiras, de sustentar determinadas ações. E essa é uma ação que a gente já sabe de algum tempo já necessária, né? E pela informação que a gente tem junto à Secretaria de Assistência Social, estaria tomando as providências para desenvolver esse projeto de como contribuir com os idosos, talvez através de uma casa própria, enfim, ou aportar condições, asilos particulares com vagas, enfim. Esse é um projeto que eles estão estudando, mas o primeiro passo que está sendo dado é em questão do fundo, criação de um fundo para que seja contemplada essa ação de cuidado aos idosos. Isso a gente está sabendo que está já tramitando junto aos gestores da pasta ação social.
Quem sabe, secretário, para 2025 teremos, né, ou tenhamos a casa de passagem para os idosos ou de acolhimento aos idosos, né?
Exatamente, vereador, até porque nós temos tido algumas contribuições nessa área de assistência, que é muito importante, né? Hoje nós temos a casa de passagem das famílias e das pessoas, sim, que são moradores de rua. Nós
por
temos,
sinal, muito bem atendida, gosto muito desse trabalho.
Exatamente, agora nós temos inaugurado recentemente o CACAU, que é a casa de assistência aos adolescentes, e agora nós estamos começando a obra da casa de assistência às mulheres vulneráveis. Enfim, eu acho que é um projeto digno, sim, de levarmos em frente com a ajuda de todos e fazermos também o aporte às pessoas idosas que, né, chegam, e nós todos iremos caminhar para lá, né, no fim da vida, que precisa, sim, de um atendimento especializado e com muita atenção, pois são pessoas que tiveram sua trajetória e com certeza contribuíram em vários meios para que as coisas todas acontecessem.
Muito bem, muito obrigada. É uma preocupação muito grande, nós nos preocupamos muito com esse tema, né? E tem uma pessoa para se manifestar, professor Paulo Ricardo, Erivelto também. Tá, então o professor Ricardo já está inscrito. Pode usar a tribuna aqui, professor. Escritor, como a gente estava já falando só de professor, é o nosso escritor sempre presente nas nossas audiências.
Cumprimentando novamente a senhora vereadora Azul Mancinello, que está à frente dessa importantíssima reunião. Cumprimento os demais vereadores e... cumprimentando o senhor Prudêncio, mais uma vez, estamos aqui dando todo o apoio que se faz necessário. Cumprimento a todos o executivo e a nossa comunidade uruguaiana. A gente vê que quando nós apontamos o dedo para fazer uma sugestão para outra pessoa, nós estamos apontando quatro dedos para nós. Então é difícil, mas a gente... precisa reforçar a necessidade de ter a comunidade participando dessas importantes trabalhos para trazer o efetivo progresso para a nossa cidade, que tantos dizem desejar e, por N questões, não participam dessas reuniões. Então, fica difícil, mas é necessário. Vemos apenas... um candidato a vereador presente, um candidato que não faz parte ainda do contexto, que está presente, e que todos os candidatos deveriam estar nessa reunião. Todos os candidatos para a gente poder ter... pra gente
Paulo
poder
Ricardo, ter... por favor, mantenha-se na questão do tema da LDO, questão okay, política okay. Não.
Desculpa.
Estamos em período eleitoral.
Mas
tá?
Para vocês verem a importância de toda a comunidade estar preparada para conhecer as questões financeiras da nossa cidade, para a gente poder alcançar. E eu, a cada vez que eu participo de uma reunião aqui, eu aprendo alguma coisa. E, humildemente, me coloco, dou sugestões, que são muito bem recebidas, educadamente recebidas por todos, e então a gente ajuda a... nessa importante missão de levar as novas gerações à cidade que nós queremos. Uma sugestões ao senhor Prudêncio e até maiores informações. Não seria interessante nós termos um aplicativo tipo Quero Lâmpada para que seja de forma muito rápida, seja feita a ligação da comunidade com a secretaria para ter essas lâmpadas nesses locais. Hoje em dia, tudo se baseia em aplicativos. O nosso bairro Mascarenhas de Moraes precisa de uma área de lazer. Nós estamos cercados pelo rio e pela aduana, pela BR-290. Então, nós não temos espaços. E a nossa comunidade é uma das que mais tem essa dificuldade com os nossos jovens, com as nossas crianças, que não tem uma área de lazer e que, com inteligência, a gente encontra. Isso aí. E é possível. Se a gente mexer um pouquinho, porque os demais bairros estão conseguindo. E o nosso bairro está um pouquinho esquecido. E a gente não pode deixar essa necessidade ficar esquecida. Uma outra questão que eu menciono, nós temos... N conselhos para avalizar, para ajudar o senhor prefeito. Mas esses conselhos municipais, eles têm muita dificuldade da gente, nós cidadãos, acompanharmos. As atas estão devasadas, não estão... como eu diria, estão bem atualizadas. Não seria o caso de nós termos novamente, eu friso, já não é a primeira vez, de nós termos uma câmera fotográfica disponível para que todos os conselhos façam as reuniões e coloquem na internet. A prefeitura, ela tem no YouTube o seu canal. Poderíamos ali divulgar de forma muito mais abrangente, muito mais técnica, as reuniões dos conselhos, que a gente não tem essa condição de acompanhar como é necessário. Me perdoem se eu estiver enganado. A questão do loteamento, doutor Olavo, foi discutido que haveria a licitação para os ônibus municipais, até agora está emperrado, e agora está, para breve, estará sendo aberto o doutor Olavo, mas nós precisamos saber se temos condições financeiras de colocar um ônibus lá para atender esse novo conjunto de pessoas. Porque são questões que aparentemente não, mas tem que ver com a questão financeira do município. Mas, e o município, ele tem essa condição, ou vai ficar uma inauguração de um loteamento e sem transporte público para o trabalhador? Então, são essas questões que na LDO nós poderíamos batalhar e ver as possibilidades financeiras, porque tudo hoje em dia é relacionado a dinheiro. Tudo hoje em dia. Agradeço mais uma vez, peço desculpas se de repente eu saí um pouquinho fora do assunto, do tema, mas aqui a gente está aprendendo, né? Obrigado mais uma vez, senhor Prudêncio.
Muito obrigada, senhor Paulo. Lembrando aos oradores que, conforme as regras eleitorais, é proibido manifestar-se sobre questões eleitorais ou partidárias em seus pronunciamentos. Agradecemos a compreensão e o respeito a essas diretrizes, sendo responsabilidade de cada orador na sua fala. Agora estará o senhor Elivelto Fructus para uso de 13 minutos.
Bom dia, senhora presidente. Bom dia, demais, senhor secretário. Prazer em revê-lo. O senhor é uma pessoa da qual tenho grande consideração e respeito. Secretário, a minha preocupação é o seguinte. A gente vem o Voz Urbana lutando há muito tempo, e não estou aqui para fazer demagogia. Eu acho que essa casa é um lugar muito sério para se fazer demagogia. Sobre a estruturação de calçadas nas escolas, que muitas não têm, e também nas vilas e nas vilas das vilas, onde crianças estão indo para a escola com o barro quase no joelho, ruas alagadas. E eu pergunto, senhor, se esse orçamento aí, tirando toda a despesa do funcionamento da máquina, pode sobrar alguma babinha, desculpe o termo chulo aí, para poder dar essa estrutura aos bairros, que dá dó de ver as crianças lá da pauperidade, além de ter uma vida miserável, não ter essa estrutura para poder se dirigir às escolas.
Elivelto, é o que a gente vem discutindo aqui. A gente tem um valor, a gente tem a fatia, né, para a Secretaria de Obras na Lua, que depois será esmiuçado, e a gente pode dirigir, sim, dizer que na parte de infraestrutura pode constar lá na Lua o asfalto em frente ao posto de saúde número tal, a escola ser contemplada com pavimentação, ao calçamento, isso tudo pode ser feito, são emendas que podem ser objetivamente dirigidas. Mas, de uma forma geral, quando se dirige, o que acontece? A gente engessa as situações. A um tal ponto que, se me faltar recurso emergencial para alguma coisa, eu não posso tirar daquilo que eu disse que ia fazer lá. Sim. Ou eu tenho que tramitar todo um projeto aqui, justificar, demonstrar toda a problemática para que eu suplemente daí as suplementações que vêm para essa casa orçamentária de como gerir esses recursos. As calçadas é uma... A gente já conversou algumas vezes, né? Sim, nós temos uma legislação específica, não tirando a parte do município, mas nas vilas, que cada proprietário, a lei diz isso, não vamos entrar no mérito da lei, que também eu tenho minha opinião própria, mas cada um tem, é responsável pela sua calçada. E a gente vê, inclusive, no centro da cidade, que nós temos pavimentação de passeios públicos, com bastante problemas também, né? E pessoas, ou comércio, ou serviço, que teriam plenas condições de refazer ou de adaptar uma calçada moderna, fazendo a marcação de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais, enfim, e é bastante complexo. O a gente investe na pavimentação hoje, o conceito que a gente tem é justamente isso, é visando o quê? Interligação de bairros. E agora eu posso dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, a rua que foi feita há pouco tempo atrás, a Benjamin Constante, ligando a Presidente Vargas até a Nova Setembrino, que é a obra que iremos finalizar há pouco tempo. Propiciou com que as pessoas moradores da Vila Júlia quando chegassem em melhores condições às suas residências. Então, passar essas vias por meios de bairros, que a gente diz um meio... Tu entra nela e antigamente tu andava 20 quadras de terra para chegar à tua casa, agora tu percorre ela, dobra para a esquerda, entra duas, três quadras, tu está na tua residência, para a direita a mesma coisa. E por que isso? Porque, infelizmente, nós não temos o recurso.
Secretário, só me permite só a última, para poder dizer aquilo que eu sinto aqui, pois porque não. A lei ela se expande de uma forma... extremamente de uma forma que não demonstra uma racionalidade quando ela abrange os setores paupérrimos da cidade onde mora a miserabilidade. A miserabilidade não tem condições de construir calçadas. E eu acho que aí entraria a parte do poder público, né? Ele ter essa sensibilidade limitar essa lei até onde as pessoas podem. Depois, onde não pode existir pauperidade, creio que essas pessoas não possam cumprir essa lei aí, respeitar essa lei, por não ter estrutura. Muito obrigado, secretário.
Quando eu falo, Livelto, na lei, justamente nós temos que reavaliar essa lei, né? E talvez fazermos um programa, alguma ação que comece a contemplar isso. E aqui eu ia te dar um exemplo, nós temos aqui um orçamento previsto para a Secretaria de Obras o ano que vem de 54 milhões de reais para passar todo o ano. Mas se tu olhar nas subdivisões das ações principais, 16 milhões 900, 17 milhões, né, vão para o gerenciamento integrado de resíduos sólidos e limpeza urbana. 20% do orçamento da Secretaria de Infraestrutura vai simplesmente para toda a coleta, o transporte e o transbordo e a destinação final dos resíduos sólidos. Então é extremamente complicado. A gente trabalhar com cobertor curto não é fácil.
A gente olha
não
é fácil. Parece um grande recurso, mas na verdade
está comprometido. Erivelto, secretário Pudencio, pode permanecer. Vereadora Zuma, só com a sua licença antes de poder retirar.
Ah, sim, mas o do senhor Erivelto seria 3 minutos.
Isto. Só para finalizar também aqui. E é importante a ação do Poder Legislativo de Uruguaiana quando busca contemplar, através da atuação dos vereadores, políticas públicas que vêm de interesse à coletividade. E sabendo das dificuldades financeiras, através dessa casa, nós existe um projeto de lei que fala numa parceria junto prefeitura, comunidade, prefeitura mão de obra e comunidade a doação, por existe já um projeto, já tratado com algumas partes empresariais, da calçada solidária. A comunidade, os empresários fazem a doação dos restos de obras, o município entra com a mão de obra, até com, muitas vezes com a utilização do PAC. Então, é buscando contemplar, e sabemos a dificuldade financeira que se encontra. O orçamento municipal, nós já existe, a Câmara dos Vereadores entrou com uma indicação, já existe um projeto de lei que irá sim contemplar essa, que é um tema importantíssimo para a nossa comunidade. Principalmente, a atuação será imediata nas famílias que possuem, para dar acessibilidade às pessoas com deficiências que físicas.
Bom.
Tá?
É bom saber da contemplar. Consciência do poder público em relação a isso. Obrigado.
Muito Muito obrigada ao vereador Jolsei, ao senhor Elivelto. Também quero fazer o registro da presença do vereador Egídio Carvalho, que se encontra conosco. Não tendo mais manifestações, agradecemos a presença de todos e, em nome de Deus, declaramos encerrada a presente audiência, desejando a todos um bom dia.